Eu sou a Ana Vaz no Instagram, arroba Ana Vaz, underline imagem.
Oi, eu sou a Bruna Guadaim, lá no Insta, arroba Bruna Guadaim, e esse é o Juntas.
Juntas Podcast, um podcast de consultoras de imagem para consultoras de imagem sobre as dores e delícias de empreender nesta área. Porém,
Exatamente.
Se você não for dessa área, o que você faz, Bruna Guadaim?
Você continua aqui, fica aqui, porque apesar da gente, né, a gente trazer temas da consultoria de imagem, a gente também conversa muito com o universo feminino, empreendedorismo, enfim. Então, e o tema de hoje, eu acho que ele é um tema que ajuda todo mundo em geral, né? Pode, não sei se
Opa!
ajudar, mas pelo menos dar um chacoalhão aí, né, Ana? Todo mundo em geral. É uma continuidade, gente, do último episódio, tá? Aliás, se você não ouviu o último episódio, a gente sugere fortemente que você volte lá e escute, porque ele é uma aula do Libertinas, que é a nossa comunidade exclusiva para consultora de imagens, na qual a gente recebeu a Milena Teles, que ela é especialista em organização, bem-estar, produtividade médica, endocrinologista. E a gente trouxe essa aula do Libertinas para o Juntas, né, Ana? Então ficou
Isso,
bem
eu aqui,
legal
ó.
porque é uma aula mesmo, né?
Tava bocejando, gente. Olha, vocês me desculpem, eu tô bem lenta. Tô dengosa,
Tadinha.
literalmente, né? Tô com dengue aqui, eu e meu marido descobrimos que estamos com dengue. E a gente tá devagarzinho, tá se recuperando, né? E eu tava aqui, ó, bocejando, gente, que de noite
Gente,
dorme mal, de dia quer dormir.
valorizem o esforço de Ana Vaz, que está aqui no meio da dengue gravando podcast. Eu ainda mandei mensagem
Por
para ela
favor.
ontem. Falei, Ana, quer cancelar? Ela, não, não. Vamos gravar. Então, gente, ó, valorizem.
É bom, Bru, manter algumas coisas é bom. Eu derrubei todos os compromissos que eram presenciais, porque realmente, assim, não tenho muito ânimo, né? E acho que a gente já tá inteira, mas aqui de casa, no Zoom, é bom que eu até me distraio e me animo, porque tô precisando, entendeu? E esse é um tema, Bru, que acho que ajuda demais a gente, né? Acho que para quem não ouviu a sabida, né, que essa conversa que a gente faz dentro do Libertinas, né, que é uma conversa com especialistas em temas específicos, né? E a gente escolheu a Milena para falar de organização pessoal e gestão do tempo, agora que a gente está começando o ano, né? Talvez mudar
Exato.
algumas coisas, conseguir se organizar melhor na execução, né, Bru, de algumas propostas e ideias que a gente tem. Quem não ouviu, vale ouvir. Pode tanto parar
Vale.
agora e ouvir antes e voltar para cá, como ouvir esse, porque não tem a melhor ordem, tá? E o tema de hoje é o livro Hábitos Atômicos, que foi um livro que chegou para a gente, né, Bru, através da Milena. No ano passado, veja bem, no ano passado eu fiz a mentoria da Milena, que é a mentoria, inclusive, chama Você 1% Melhor, e é inspirada nessa ideia do livro dos Hábitos Atômicos. Ela não é uma mentoria sobre o livro, não é isso, mas o livro é uma das ferramentas que Milena usa, né? E a mentoria dela me ajudou bastante. Eu tenho certeza que se você ouvir esse episódio com ela, que é o episódio anterior a esse, você vai ser ajudada também, porque ela traz alguns insights muito
Vai.
legais da mentoria. Claro que a mentoria é maravilhosa, né? É maior e tudo mais, mas ali já atrás, né? Eu
Você
acho
já
que
consegue pôr em prática, né, Ana? Eu
já.
terminei de assistir a aula que aconteceu semana passada, já querendo fazer as coisas. É muito legal, porque assim, técnicas relativamente simples, mas que fazem muita diferença, que você tem que você consegue pôr em ação, né, em prática, acho que de uma maneira, como é que eu posso dizer? Não é tranquila, porque não é tranquilo, né, a gente
Nunca é, né?
mudar, nunca é, mas assim, de uma maneira que é, acho que palpável para a nossa realidade, porque às vezes a gente escuta, né, umas coisas muito mirabolantes que não funcionam para o nosso dia a dia, né, isso que eu gostei muito dela, assim, ela ela é muito técnica, muito boa, mas com coisas que eu acho que dá para a gente aplicar, isso que eu achei legal.
É. E aí, eu acho que quando a gente traz, né, para a ideia do 1% melhor, né, e dos hábitos atômicos, aliás, gente, a Bru gravou um resumo maravilhoso do livro também para a gente
Sim.
no Libertinas. Aliás, se você não é libertina, não
É.
sei o que que você está, não sei o que que você tá esperando. Vamos começar já a mudar
Merchan, já.
isso.
Merchan.
Né, e se transformar em uma das nossas libertinas, aproveitar essa aula e tantas outras, né, muito boas. A criação de hábitos tem muito a ver, né, Bru, com a gente conseguir tirar, nós, principalmente nós que somos profissionais de áreas criativas, né, às vezes a gente é cheio de ideia, mil coisas aí na cabeça,
É.
mas a gente não tira do papel, né, e às
Sim.
vezes tirar do papel faz toda a diferença, e do papel é levar para implementar, né?
Para
Planejar e
ação, né?
executar. E a gente tem muitos insights legais também dentro do Libertinas para ajudar a implementar. Eu só estou olhando o meu gato.
Tá pulando?
Ele está abrindo a porta de um armário que eu tenho aqui na sala e lá, xeretando. Mas tudo bem, vamos lá.
Ele
Saiu
é
de
crianção,
dentro agora.
né,
Se ele entrar de novo, eu vou lá. Hã?
Ana? Ele é crianção, assim,
Ele
né?
é total, é o nosso bebê. Como diz a Helena, ele é o meu filho preferido.
Ai, meu Deus.
Mas ele é bebezão. Eu vou só tirar ele lá porque tem um monte de coisa. Fica daqui, Bru, fala um pouquinho. Eu acho que
Vai lá.
vale a pena falar da ideia do que o que é um hábito atômico. Existe um livro, né, chamado Hábitos Atômicos,
Isso.
que é o livro que a Milena indica na mentoria. A gente conversou sobre isso no semestre passado do Libertinas, né? Eu indiquei, falei de audiolivro, inclusive eu ouvi o livro, eu não li. Para mim, na época, estava uma correria e me ajudou bastante. E ele fala do conceito do hábito atômico. Eu achei que você deixou isso muito claro no na sua aula. Traz isso para cá, Bru.
Tá.
Quando eu tiro meu gato do armário, só um minuto.
Vai salvar o gato. É, bom, segundo o livro, que é Hábitos Atômicos, aliás, o livro ele é do James Clear, tá? Vocês encontram em qualquer livraria hoje, tá bem tranquilo, Amazon, Kindle, ele tá um livro fácil assim de encontrar. O livro, o que que ele traz? Então, ele traz primeiro o conceito do que é um hábito, né? E ele fala que na percepção dele, claro, o hábito é aquilo que a gente faz com uma certa consistência e que a gente faz sem pensar, né? Que a gente não gasta tanta energia. E ele fala que o hábito, ele é como uns juros, né? Compostos. Aí você que é do mundo, já teve matemática financeira na sua vida, você vai lembrar da teoria dos juros compostos, que eles vão se acumulando ao longo dos meses, né? E ele fala que ele enxerga o hábito como isso. Então, por exemplo, todo dia você vai acrescentando ali 1%, né? Que talvez naquele dia você não vai ver um resultado tão impactante, mas que lá na frente, no longo prazo, você vai ver um resultado bacana. Porque se você for melhorando todos os dias 1%, você, no final de um ano, você consegue acumular aí, se eu não me engano, é 36 ou 37% de melhoria, o que é muita melhoria. E eu achei isso muito legal, porque muitas vezes a gente espera que a gente já vai ter uma melhoria enorme, gigantesca, né, considerável num curto período de tempo. E ele traz, né, até que a ideia do hábito atômico é que se você vai melhorando esse pouquinho todos os dias, fica mais fácil, inclusive, de você ir implementando esse hábito, né? E são pequenas mudanças mesmo, né? E ele fala também que o hábito atômico, né? O que é o hábito atômico? Então, é esse pequeno hábito, né? Que ele é parte de um processo maior, um sistema maior. E o átomo é pequenininho, né? Então, o átomo, ele é os bloquinhos que vão construir as moléculas, e o hábito, eles são esses bloquinhos que vão construir esses resultados que ele fala notáveis, né, maiores, significativos, só que no longo prazo. Então você tem que ir construindo ali tijolinho por tijolinho, né? E ele fala muito sobre a gente se concentrar no sistema, no processo, para a gente conseguir atingir o objetivo, porque Muitas vezes a gente fica tão focado no objetivo, no número, né, que a gente quer, enfim, no que a gente deseja, e a gente esquece que para a gente alcançar aquilo, a gente precisa de fato ter esses pequenos incrementos aí na nossa vida. E às vezes são detalhes, então, né? Ah, que nem até um exemplo que a Milena cita na aula, né? Vou arrumar minha mesa de trabalho, já deixar organizada, vou ter um espaço, um cantinho, vou. Uma coisa que ele fala no livro que eu gosto muito, né? Eu vou anexar esse hábito a um hábito que eu já tenho, que já existe. Então, fica também mais fácil de você colocar na sua rotina um novo hábito, enfim. Aí tem várias técnicas que a gente pode pensar. Mas o conceito do hábito atômico é esse, então, é esses pequenos bloquinhos que vão construindo um processo, um sistema maior de mudança e de comportamento na sua vida, que lá na frente vai ter um resultado maior, né? E eu acho isso muito legal, e eu acho que isso, eu estava refletindo até, é meio que na contramão de tudo que a gente vê hoje pregado aí na internet, né? A gente está numa era de imediatismo, né? Que a gente quer que o negócio aconteça agora, né? Ah, eu preciso ter resultados agora. A gente até outro dia trocou um vídeo, né, Ana? Eu e você, eu já nem lembro mais de quem, que a gente troca muito vídeo no Instagram, eu e a Ana. A pessoa falando, a pessoa acabou de fazer um curso, ela já quer ser o guru, o expert daquele assunto e já fazer sucesso. Claro, né? Pode acontecer, mas assim, tudo é uma construção, né? O seu negócio, o seu hábito. Então, enfim, acho que a ideia do hábito atômico é essa.
Foi o vídeo do Carlos Bush.
Ah, é.
Manda busca por conhecimento e todo mundo querendo já criar ser autoridade, né? Eu acho que uma coisa que eu gosto muito do livro também e do raciocínio dele, né, do autor por trás dos hábitos atômicos, é que você pode começar pequeno, né,
Isso.
de maneira despretensiosa, de um jeito caiba na tua vida. Vou fazer analogia, e acho que vale falar sobre isso, né, Bro? Você correu a São Silvestre. Eu achei o máximo o dia que você me falou, falou, não contei para ninguém ainda, tá? Mas tô treinando, vou correr a São Silvestre. Eu falei, gente, que legal! Né? Você já corria, né, Bro? Depois com a gestação, depois, né, o Joaquim que tá aí. Vai fazer o quê? 2 anos agora
Vai
em
fazer mês
fevereiro,
que vem,
né?
é 2 anos, você acha?
Dois
Já é
aninhos do
adolescente.
Joaquim. Coitado do Joaquim. Deixa ele, né? Safadinho, essa criança super ativa. A gente sabe, a gente que é mãe, sabe que essa fase aí do começo é uma fase muito desafiadora, né, para nós, porque ao mesmo tempo que a criança está aprendendo a ser, né? Tá aprendendo ali tudo da vida, a gente está aprendendo também a ser mãe. Então a gente acaba, né, rompendo com alguns hábitos que a gente tinha, alguns bons, outros ruins, a gente rompe, muda tudo, etc. E às vezes a gente quer começar, que nem você, ou voltar, né, a fazer alguma coisa, né, que fazia antes, e a corrida, e você vai ter que encaixar que dá, né? Mas você quer as condições perfeitas de temperatura e pressão, porque você já quer, né?
Aí correr na maratona, e não é assim, né? Não, muito bom você ter falado isso, Ana. É isso, né? É o que cabe na nossa vida e você começar pequeno. Eu sempre gostei da corrida em si, né? Eu corria antes, do Joaquim nascer, eu tava super assim, atleta, aí. Óbvio, fiquei grávida, eu parei. O Joaquim nasceu, eu parei completamente. Eu não dormia, né, até pouco tempo atrás. Então, assim, né, as mães, vocês me entendem? Então, não tinha como correr, né? A corrida exige que você durma, isso é fato. E aí eu falei, bom, dormir, a quantidade de horas que eu dormia antes, acho que, sei lá, depois que ele tiver uns 10 anos, talvez eu nunca mais. Mas eu vou conseguir dormir menos, mas eu já estou conseguindo dormir algumas horas seguidas, vai. E aí eu falei, eu tinha muita vontade de voltar a correr, E aí muita gente fala, ah, mas por quê? Você quer emagrecer? Eu, gente, não. E eu nem emagreci, viu? Na balança tá igual, para quem me pergunta. Mas é pela vontade pelo prazer que me dá. A corrida para mim ela é terapêutica. Eu tenho várias ideias nela. Ah, eu amo assim, sabe? Tipo, eu amo. Enfim. E aí eu falei, vou voltar. Só que aí eu tive que readequar a minha vida, a minha rotina, né? Como eu treinava antes, não dá mais. Então, o que que eu fiz? Eu comecei a dormir mais cedo. Então, assim, o Joaquim dorme. Antes eu ficava acordada, fazendo minhas coisas. Daí, o dia que eu sei que eu tenho treino de corrida no outro dia, eu durmo quase que junto com ele. Então, por quê? Porque aí eu sei que eu vou ter minhas horinhas de sono, né? Não adianta eu querer ir dormir muito mais tarde, que eu não vou conseguir acordar no outro dia. E se você falar, é uma mudança pequena, é uma mudança pequena. Porém, ela é difícil. Para mim, né? Assim, pensando que eu estava acostumada a dormir mais tarde, mas eu fui ali, ó, vou dormir meia hora mais cedo que eu tô acostumada, vou dormir uma hora mais cedo que eu tô acostumada, ó, vou dormir uma hora e meia mais cedo do que eu tô acostumada. E isso já deu diferença para mim, já foi o primeiro passo para eu conseguir voltar a correr. E aí, claro, como eu decidi 2 meses antes da prova, veja, a pessoa se planejou? Não. Foi 2 meses antes que eu falei, vou correr a São Silvestre. E aí eu lembro que o Zé olhou para mim e falou assim: mas você voltou a correr? Daí eu, tô
Nos meus
voltando.
sonhos, é, e
Aí
sim.
ele, quando? Daí eu, hoje? Daí ele, ah, tá. Mas assim, em 2 meses você vai correr 16 quilômetros? Eu falei, vou. Daí, ah, tá, né? Tipo, acho que ele não quis assim falar, viu, você tá louca, o que tá acontecendo? E aí eu fui procurar, obviamente, a ajuda de um profissional que me passou uma planilha e falou: Bruna, se você tivesse começando do zero, do zero, do zero, eu ia falar, não dá. Mas mesmo que você tenha ficado parado quase 2 anos, o seu corpo tem ali uma memória que um dia você já correu. E como eu já vinha fazendo outros exercícios ao longo desse ano, musculação e tal, ele falou: eu acho que dá. Talvez você tenha que andar no meio da prova, mas eu acho que dá, bora. E aí eu comecei a cumprir essa planilha do treino. E aí, de novo, entra o livro, porque eu já tinha feito esse ajuste ali, né, das horas de sono, e eu falei, bom, preciso cumprir essa planilha. Só que assim, uma coisa é você, sei lá, não ter filhos e cumprir a planilha, você ser homem e cumprir a planilha. A gente, mulher, que tem filho, que é mulher, que tem as questões hormonais, que tem mil pratinhos para equilibrar na vida, você sair para correr, não é assim, vou sair para correr, você tem que se planejar, né? Você tem que estar com a roupa certa, que os shorts que não vai enrolar na tua perna no meio do treino, o top que não vai balançar o peito, que já tá mais mole pós a amamentação. Tem todos os detalhes que antes eu não precisava tanto, e agora eu já, tipo, poxa, não é mais o mesmo corpo correndo, né? Então, enfim, e aí eu imprimi o calendário que ele fala no livro, que é uma técnica que eu até falei dela na audioaula, a Milena falou no episódio juntas, né, na aula, de você ir fazendo um X no calendário, e eu tinha aquela meta. Então, tá, eu tenho minha planilha aqui de treino, eu vou correr X dias por semana, eu ia lá e fazia o X no calendário. Aí o dia que não tinha o X, que eu não conseguia, por todas essas questões, né? Tipo, ah, às vezes é uma noite que realmente o Joaquim acordou mil vezes, eu tava muito cansada, eu não ia. Ou eu ia mais tarde. E aí eu já olhava lá, aquilo me incomodava, né? Falava, nossa, tá faltando o X aqui no dia de hoje, o que tá acontecendo? E aí eu falava, tá bom, porque é uma coisa que ele fala até no livro. Nem que for 10 minutos do exercício, você vai lá e faz. E eu fui trazendo isso também. Eu falei, não. Nem que for, tipo, correr uma volta no quarteirão, vou correr hoje. E assim eu fui indo, trazendo essa técnica do calendário, que eu acho que ela é ótima. Inclusive, eu acho que para a gente trazer para o nosso mundo da consultoria de imagem, do nosso negócio também, né? Então, muitas vezes a gente fala assim, ah, uma das coisas que a gente escuta muito, né, Ana, das meninas, tenho dificuldade, em geral, né? Eu acho que muita gente, todo mundo é assim, ninguém é dificuldade de vender, ninguém nasce sabendo vender, né? E eu acho que a gente pode incluir a venda aí no hábito, né, Ana? Então, assim, tá, vou aprender, vou estudar, vou colocar uma rotina de prospecção de vendas, né? Porque ele fala ali, né, que o hábito ele é o comportamento que vai se repetindo, né? O suficiente para a gente se tornar, para ele se tornar automático. Então, na corrida, para mim foi assim. Então, tá, a primeira semana, os primeiros dias foram muito difíceis, aí depois foram muito médio, aí no fim, não é que não era mais difícil, mas assim, já era mais automático, entendeu? É aquela história de tipo, ah, você, ele fala que é, tem pessoas que é, você amarrou o tênis, você tá preparado. Para mim era separar a roupa. Então, eu separava a roupa para correr, já me dava aquela sensação da endorfina pós-corrida, assim, sabe? Já me dava assim uma coisa boa. Então, eu amo montar um lookinho, a Ana também, né? Vocês aí provavelmente também gostam, né? Então, para mim, essa história de montar o look da corrida também foi uma coisa assim, tá, vou montar o look, já me dava a satisfação, eu antecipava a satisfação que eu ia sentir ali no pós-exercício, que é uma coisa que ele fala no livro também, né? Que quando o hábito ele vai se tornando automático, aquela sensação de satisfação que a gente tem quando termina aquele hábito, ela já vem antecipada na nossa cabeça. E isso acabou acontecendo comigo. E eu acho que trazendo para o mundo, né, da consultoria de imagem, então tá, ah, preciso fazer algumas ações aqui de prospecção. O que que isso vai me trazer? Ai, vai me trazer cliente, vai me trazer receita, e aquilo já pode trazer uma sensação boa na sua cabeça, né? Ah, vou fazer o meu negócio girar, tal. Claro, a gente sabe que não, a gente não pode generalizar, né? Cada caso é um caso, enfim, mas acho que essa história de você ir repetindo, né, para tornar automático também é algo muito interessante.
É, eu acho que ter o prazer, Bru, no fazer, não só no resultado, mas no fazer, né? Em aquilo agora faz parte da minha rotina,
Sim.
né? Que nem a gente tem falado bastante de prospecção dentro do grupo,
É.
dentro do Libertinas, e, por exemplo, eu acho que as pessoas ficam muito frustradas porque acham que toda prospecção vai gerar um negócio. E não vai, gente. Via de regra, não vai, né? Porque a gente precisa prospectar muito para conseguir vender, né? Eu acho que existe todo um reinado, né, das autoridades ali do digital em tantas coisas que dizem, papum. Prospectei, fui, fiz, consegui. Não é. Não é. Nunca foi. Provavelmente não vai ser. Eu acho que a gente vai aumentando a nossa possibilidade de conversão em venda conforme a gente vai azeitando essa prospecção, obviamente, né? Mas você prospecta e converte 100%, difícil, né? Então, eu acho que quando a gente pensa na prospecção, Bru, é muito importante dizer que fazer, conseguir fazer, né? Que é tipo assim, sair para correr, tá?
Isso.
Sair para correr. Meu objetivo final pode ser correr 16 quilômetros, mas assim, meu principal objetivo tem que ser sair para correr.
Isso,
Correr. Curtir.
curtir o caminho, curtir o processo, né?
Né? Então, fazer a prospecção. Ótimo. Fazer. Sair da inércia. Né?
Isso.
Que é pequenininho, parece bobo, mas é pequenininho. Então, assim, não é, nossa, eu vou vender tal coisa. Não, eu vou prospectar. Vou falar com alguém que vai, né, depois vai falar comigo, que pode ser que nesse momento eu não consiga vender para essa pessoa, mas essa pessoa agora já sabe de mim, ela pode me indicar para alguém, eu já exercitei, eu fiquei melhor na prospecção. Então, eu acho que o hábito, né, o livro tem muito a ver com isso, com a
É.
gente. Fazer caber aquela atividade, pela atividade também, né?
Sim.
Você vai estar melhor daqui a 10, sei lá, 5, 10, eu fico pensando, né? O Joaquim tem dois, né? Helena, que é a minha filha mais nova, tem 15, né? E eu consegui voltar a fazer exercício. através do Pilates quando a Helena tinha 4 anos.
Ah lá.
E aí um monte de coisa mudou depois disso, né? E aí eu fui mudando. Então, no começo eram só 2 dias de Pilates, depois eu comecei a fazer um pouquinho de aula, de outras aulas, depois um pouquinho de musculação. Eu não conseguia dormir, aí eu fui fazer spinning, né? Então, hoje eu faço 6 dias por semana de exercício. E eu tenho
Ah lá.
o meu hábito, e eu consegui colocar que assim, deixo a criança na escola, o meu prêmio é ir lá fazer o meu treino.
Ah, legal. Legal.
Entendeu? E meia hora de musculação, por exemplo. Eu faço, gente, sem falar no celular, sem responder ninguém, sem. Eu não
Focada,
faço nem
né?
com fone, eu falo que é a minha meditação, eu conto. Um, dois, três, sabe? Eu não ouço música, não faço nada. Claro, cada um tem o seu jeito, né? Mas eu fico 100% focada naquela atividade também. Nossa, eu tô suando frio aqui, tá refrescando.
Coitada da Ana, gente.
Mas
É, e
tô bem,
mas
é
isso de
engraçado.
focar é muito bom, né? Você tá focado naquela atividade, ajuda a desenvolver, né, tantas coisas, atenção, foco, né?
E acho que a gente também, porque a gente faz tudo muito com a cabeça em outras coisas, né? Então, para mim, o exercício, esse hábito aí, né, do exercício, ele me ajuda nesse sentido do foco, né? Que é uma outra coisa que acho que é importante a gente falar que tem a ver com o livro, tem a ver com a aula da Milena, é às vezes você se dedicar pouco tempo, mas se dedicar inteiramente
Isso.
a alguma coisa.
É uma
Você
atividade.
a uma atividade, né? Por exemplo, a gente tem as nossas sextas-feiras, né, Bru? Sexta, 11 da manhã é o nosso dia de gravar o Juntas. Às vezes vai dar crepe, a gente tinha uma reunião para fazer antes, não conseguimos fazer,
É.
mas falamos, vamos gravar só o Juntas, vamos gravar só o Juntas, vamos lá. Então, assim, né, a gente também entende que algumas
É.
coisas às vezes derrubam alguns dos nossos hábitos, mas
Sim.
poder voltar para eles, né? Derrubou,
Isso.
ok, amanhã vai de novo. Vai, então tá, na outra sexta a gente vai gravar. Então, beleza, então vamos lá, e bate, 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 né? E você vai
Que
tendo os seus resultados. Estamos aqui nós com um projeto, né, de podcast que tem tantos anos. A gente deixou ele
é.
dormir enquanto você tava, né? Ele ficou mais quieto enquanto você não podia, mas a gente voltou. E às vezes é muito legal, porque um hábito bem implementado não quer dizer que em algum momento você não vai se desvencilhar dele, mas para voltar,
Sim,
Bru, não
é
é
mais fácil, né?
mais fácil? É mais
É
fácil,
verdade.
né?
E isso que você falou, né, Ana, de você voltar rápido para aquele hábito, eu acho que ele fala no livro, né, e serve para tudo. Então, assim, ah, hoje eu não consegui fazer as, sei lá, 5 ligações que eu pretendia aqui para
Faz
prospectar
uma.
clientes, mas eu fiz uma, exato. Né? Hoje eu não consegui. Ontem, ó, ontem eu ainda sigo uma planilha, gente, da corrida, porque implementei o hábito, né? Aí ontem era para correr 5, eu corri 4. Eu não consegui correr os 5, porque eu tive que correr na esteira, choveu. Aí entre não correr, graças a Deus, eu falo que eu sou privilegiada. No meu prédio tem uma esteira, então eu posso descer, correr. Só que eu não gosto de esteira, me dá aflição, me dá taquicardia, não é para mim. Mas eu falei, eu vou tentar enfrentar essa bichinha. Aí fui lá, não consegui os 5, fui 4. E aí a gente entra numa questão que eu sempre falo para as meninas, você também, né, as nossas colegas, nossas alunas, que é antes feito do que
Do que
perfeito.
perfeito.
E às vezes a gente fica esperando aquela perfeição acontecer. Pra gente, ah, vou esperar terminar tal curso para atender, vou esperar ter o logo, ter a identidade visual perfeita, ter sei lá o quê, para começar a divulgar meu trabalho. Gente, não espera, né? É aquilo, troca a roda do carro com o carro andando, né? Porque é o que a gente falou, a prática e a consistência. E eu queria trazer um exemplo do livro que eu falo na audioaula e que a Ana ama também esse exemplo, né, Ana, que ele fala na história da construção, né, do hábito de você praticar, né, ele fala de um exemplo de uma aula de fotografia que tinha lá um grupo de alunos e eles
Maravilhoso.
dividiram esse grupo em
Dois
dois
grupos.
subgrupos, né? Um grupo, eles tinham que entregar no final do semestre uma fotografia de trabalho final, que era a fotografia perfeita. Eles tinham que encontrar lá, né, a imagem perfeita, o ângulo perfeito, enfim. E o outro grupo, eles tinham que entregar a quantidade, a maior
Sem
quantidade
fotografias.
possível. Era isso? 100,
Sem
Ana? Não lembro.
fotografias, eram 100 fotografias, era uma marca, assim, pá, que eles iam ter
Ah. Tá.
que entregar, e não interessa, aqui não interessa, o objetivo não
Qualidade.
era a qualidade, não era ser uma, né, uma super fotografia, mas eram 100 fotografias.
E aí, no final, né, Ana, eles perceberam, ao avaliar essas fotos, que as melhores fotos estavam no grupo da quantidade, das 100 fotos, e não no grupo, né, da qualidade, digamos assim. E aí ele fala, né, que a prática é o que levou à perfeição daquelas pessoas, né? Não a perfeição, mas a excelência, vai, vamos pensar assim, né?
Eu acho que o melhor que a gente vai entregar é sempre, ele sempre vem com um exercício mesmo, né? Com você fazer muito.
Prática.
E eu fico pensando, Bru, o livro também me levou muitas vezes a pensar no nosso processo de atendimento de clientes. É, então,
Legal.
claro, vamos pensar no negócio, vamos pensar hoje com quem você falou fora do Instagram, né? Com quem você
Legal.
falou sobre a consultoria, porque quando a gente fala de prospecção, né? Você falou, ah, vou ligar, mas pode ser muita coisa, pode ser post do Instagram, pode ser falar com um parceiro, né? Tem gente que tem muita dificuldade de falar, ah, como é que eu vou falar, vou prospectar cliente de consultoria e falar, olha, eu estou achando que a sua imagem poderia ser melhor. Você
Melhor.
pode prospectar falando da própria consultoria, com parceiros, né? Trazer eventos, fazer coisas mil, sei lá, um outro momento a gente pode falar disso. Existem muitos
Aliás,
roteiros, né?
abre parênteses, vai
Ah.
ter, gente, no Libertinas, algumas aulas de prospecção, né, Ana, que a gente está preparando. Então, se você
Preparando.
quer ter acesso, entra lá no Libertinas, só tô te
Entra lá,
falando.
né? Eu vou, inclusive, retomar um exercício de prospecção que eu fiz com a outra turma, que é muito interessante também. Então, a gente vai falar sobre isso. Mas, anyway, até para a gente pensar que o hábito, né, ele tem muito a ver com imagem pessoal. O resultado da imagem das pessoas hoje, do estilo, né? A gente já falou disso lá atrás, né? Muito a ver com hábito. O estilo tem muito a ver com hábito.
Sim.
Né? E às vezes quando você quer mudar o seu estilo, ou mudar de estilo, ou mudar a sua imagem, você vai precisar criar novos hábitos de vestir, né? Então, uma imagem, gente, uma transformação de imagem, ela não acontece do dia para a noite e só no processo de consultoria, porque a gente entra com as ferramentas,
Ótimo.
mas a cliente vai executar depois. Então, eu sou muito clara hoje com as clientes que falam, eu não consigo isso, eu não consigo aquilo, eu não consigo aquilo outro. Eu falo, olha, eu vou te dar ferramental, mas a única pessoa que vai poder conseguir implementar de verdade é você. Porque você vai ter lá, né? Hoje eu vou ter que colocar um brinco. Hoje a minha mudança de imagem é colocar o colar, colocar a minha alça com a minha blusa de um outro jeito, do jeito que a Ana falou, vai ser executar um desses looks que a gente fotografou no meu dia a dia. É pequeno, gente. A ideia de que uma consultora de imagem vai entrar na vida de uma cliente e vai transformar em pouquíssimo tempo aquela cliente completamente, completamente, é uma ideia muito errada, é a ideia que está associada ao makeover, aos programas, né? Que vai entrar, vai deixar tudo para trás. Não, gente, são pequenas mudanças incrementais, as que ela gostar mais,
Perfeita
as que ela se
colocação.
identificar, né? Tem muito a ver com isso. Com essas pequeniníssimas mudanças, que parecem uma bobagem, mas que somadas vão fazer uma diferença enorme. Enorme.
Enorme. É isso, né, Ana? É pequeno agora, mas vai somando esses 1% aí no fim, né, de um período. vai ter um incremento grande, né?
Grande, né? O que de pequeno você pode fazer, transformar o estilo ali do seu cliente, porque às vezes você propõe uma coisa tão audaciosa que até o que ela pediu, ela fica perdida, né, Bru?
Exato. É, tem que ser possível. É isso. Acho que é essa palavra que eu tava procurando falar lá no início. Possível,
Possível.
né?
Possível.
É
Né?
possível. E aí, Ana, acho que para a gente ir finalizando, né, a história do hábito, ele fala no livro também sobre as quatro leis de mudança de comportamento, que são o quê? São algumas regrinhas que ele fala, né, que pode ajudar a gente a criar esses hábitos de uma maneira mais fácil, né, mais tranquila. Fácil não vai ser, vai, gente, mas que seja um pouco mais leve. Eu falo que fácil não é, porque tudo que é novo não tá no nosso automático, né? Então, a gente precisa gastar mais energia, pensar mais para fazer aquilo. E aí ele fala que primeiro é tornar aquele hábito claro, então a gente ter clareza do nosso objetivo, né? E aí eu vou trazer isso para o negócio, né? Muitas vezes a gente também não sabe aonde a gente quer chegar, não tem certeza, né? Como seguir, como atuar. E a estratégia é a gente pensar lá no longo prazo. E para isso a gente precisa ter essa clareza, né? Então eu acho que. E essa clareza, a gente, não precisa ser uma coisa também assim, estratosférica, tipo, nossa, eu quero ter milhões de seguidores, eu não preciso ser um objetivo uau. Mas eu acho que a gente ter clareza dessa pequena transformação que a gente vai fazer naquele momento. Segundo, tornar esse hábito atraente. Então, também, assim, puxa, eu tenho que fazer essas tarefas, tenho que organizar meu financeiro, tenho que. É um saco, como que eu vou deixar isso mais gostoso, né? Acho que também pensar em pequenos detalhes ali que podem fazer essa jornada mais atraente. Aí
Até
ele fala em terceiro.
linkando
Pode
com o
falar,
que você falou
desculpa.
da prospecção lá atrás, Bru, e às vezes assim, né? Por exemplo, vamos lá, você tem que mandar um e-mail para alguém, você tem que conversar com uma amiga sua, que tem o contato que você quer numa empresa para qual você quer prospectar para uma palestra, na qualquer atividade. Vamos supor que lá nesse dia, né, na segunda-feira, você estabeleceu que você vai fazer três atividades de prospecção. Ok? Hora que você terminar, eu vou falar uma coisa que para mim é um presente, tá? Hora que você terminar, você vai sentar e você vai tomar um café com um chocolatinho. Eu sou dessas, né? Eu não ponho açúcar no café, mas eu adoço com chocolate no meu café, ou com um docinho, ou com, sei lá, você ali o que você
Eu
quer,
também sou desse time,
né?
Ana.
Gruda ali, ou você, sei lá, vai ouvir uma música que você gosta, ou vai dar, que nem eu tenho
Isso.
mato aqui em casa, né? Vai sair lá no jardim, vai dar uma olhada nas plantinhas, mas acho que a do café, para mim, ele é muito factível, porque são duas coisas que eu gosto muito. O café me ajudou, é muito louco isso, né? Mas, por exemplo, e lá atrás, 20 anos atrás, né, no dia 26 de outubro de 2005, eu parei de fumar. Às 9 da noite,
Nossa,
eu sei tudo, gente, eu
até o
lembro tudo.
horário.
E eu grudei no meu hábito o café. Eu falei, eu já gostava de, né, tomar um café fumando, mas eu falei, toda vez que eu sentir vontade, eu vou dar, sei lá, vou esperar um pouquinho, vou tomar um golinho de café. Então, o meu novo hábito vai ser o
O
café. E não é que
café.
eu fiquei, não substituí 2 maços, que era o que eu fumava, que horror, por 2 litros de café, mas virou um presentinho para mim, entendeu? E me ajudou muito. E algumas tarefas, para mim, são ajudadas por esse cafezinho até hoje, ainda hoje. Tá, grudar,
Olha lá.
né, Bruno? Isso.
Isso,
Trazer
é
esse.
que ele fala, né, de você anexar um prazer imediato ali, né, na execução daquela tarefa, que é isso de tornar atraente também, né, ou até o processo. Então, uma coisa, né, até que a Milena falou lá na aula, que eu já comentei, que é Por exemplo, você tem um cantinho seu, né? Então, de repente, assim, ah, eu vou fazer algumas atividades aqui de computador que são chatas, que seja mandar esse e-mail de prospecção, arrumar minha planilha de financeiro, sei lá, pensar em alguma coisa aqui que eu preciso. Vou, sei lá, liga a musiquinha ambiente, liga a velhinha, deixa aquele momento interessante do ambiente, porque é uma coisa que ele fala muito no livro também é do ambiente, né? No poder do ambiente de impactar o hábito. E aí, de repente, mandar o e-mail não vai ser tão legal, mas você sabe que você vai ter o cafezinho depois, que você vai sentar naquele lugar gostoso, com cheirinho gostoso, com a paz ali do ambiente. E aí, de repente, aquilo vai ser o teu prazer. Você vai falar, poxa, eu vou fazer porque, né, eu vou ter essa recompensa ali imediata. E aí, dando sequência, ele fala da gente tornar o hábito fácil e o hábito satisfatório. E eu acho que essa história do fácil também faz muito sentido da gente trazer para o dia a dia, né? Porque é isso, às vezes a gente quer falar, não, mas eu quero fazer uma prospecção, sei lá, pessoal, mente numa empresa, mostrar uma apresentação. Calma, você vai chegar lá nesse momento, como é que você pode fazer essa prospecção no seu dia a dia de uma maneira fácil? E até uma coisa que a Ana falou, né? Fora do Instagram, como é que eu prospectei hoje? E às vezes você tá ali no teu dia a dia. E surge uma oportunidade, e não é o teu momento de prospectar, mas você ter ali também o teu discurso claro, né? Os objetivos ali coerentes, você consegue. Então, de repente, você tá, sei lá, na academia, a pessoa do teu lado tá falando, ah, não sei o quê, tô com uma dificuldade de encontrar uma roupa, não sei o que, tem não sei o que lá. E aí você dá uma dica e ela vai falar, nossa, mas como você sabe disso? Ah, então, é que eu trabalho com isso, né? Se você quiser, posso te ajudar. Meu cartão, meu telefone, meu Insta, enfim. Tô brincando aqui. Mas é a gente levar a prospecção também, acho que para esses momentos aí do nosso dia a dia, né? E a história do tornar fácil, gente, eu acho que serve para tudo também, né? Para o exercício, para o negócio, para a vida, né? É a gente não querer também inventar obstáculos ali na hora de implementar esse hábito. Eu vou falar super rapidinho da corrida, né? Aqui em Assis não tem direito aonde correr. Eu acho que foi a minha maior dificuldade. Quando eu comecei a correr aqui, porque em Indaiatuba tem um parque ecológico gigantesco,
É
maravilhoso.
maravilhoso.
Nossa, gente, aliás, quem é da região vá, assim, é lindo. E aqui você tem que correr na rua, meio que sendo atropelada pelos carros. E aí eu ficar. E tem um parquezinho bem pequeno, mas ele é todo inclinado, assim, sabe? E aí eu comecei a querer ir nesse parque. Só que assim, o parque é longe da minha casa. Ele é inclinado, então correr lá não estava fácil, estava uma tarefa chata. E aí eu falei, quer saber? Eu vou correr aqui perto da minha casa, na rua mesmo, mas vou montar a minha estratégia aí para não ser atropelada pelos carros, obviamente, a gente tem que pensar na nossa segurança. E aí ficou mais fácil para mim, quando eu comecei a colocar esse trajeto mais próximo, porque é isso, a gente tem que tornar fácil, senão a gente acaba desistindo, né? Ah, vou ter que pegar o carro e ir lá, ou né, me locomover até esse parque. O parque é ruim, é isso, é aquilo. Então, não. Então, eu acho que a gente também tornar essas atividades de maneira que elas sejam facilitadas mesmo no nosso dia a dia.
Concordo, concordo. É que nem comigo também. Eu já tinha que sair de casa para levar a Helena na escola. Né? Que no caso aqui em casa, como eles estão em escolas diferentes, cada pai leva leva um. Então, o fato de você sair de casa, eu já saio pronta para treinar, daqui vou para ali, tarará, a gente automatiza, facilita e fica fácil automatizar.
E eu acho que isso do satisfatório do final faz muito sentido, né? Você entender aí um pequeno prazer do seu dia a dia, né? Que seja o cafezinho, enfim, alguma coisa que te dê prazer, que eu acho que também ajuda muito, né? Na hora de você.
Lembrar dessa satisfação, né, gostosa. Eu não lembro quem que fala, né? Eu acho que é a Carla Tieco, Vou dar o exemplo da academia de novo, né? Você tá lá, por exemplo, eu termino uma aula de spinning, gente, e eu tô assim, nas nuvens. É maravilhoso. Eu amo. Eu acho que é uma endorfina muito parecida com a da corrida, que é do cardio,
Do
é
aeróbico,
diferente
no caso.
da
É,
musculação,
é.
apesar de eu gostar demais. Tipo assim, eu faço aquela aula
Sim.
pesada e falo, meu Deus, eu não acredito que eu consegui fazer tudo isso, né? Então, assim, você memorizar isso, mas a cara tipo fala assim, as pessoas vão lá no espelho, clicam uma foto e falam, está pago, né? E pago, gente, é uma coisa muito, tipo, nossa, né? Foi, então, assim, por que não estar recebido, né? Lembrar daquele momento
Ah,
de,
legal,
olha, que
legal.
delícia foi, né? Se o teu hábito é a fotinho, registra o que é bom. Eu tenho, às vezes, até algumas fotos que ficam, eu nem posto, ficam no meu rolinho de câmera mesmo, minha cara de feliz, pingando, depois de ter, né, feito o exercício. Então, conectar com a sensação boa, você terminou, você conseguiu falar com alguém sobre a prospecção, né? Você conseguiu marcar uma reunião. Que gostoso que você fez. Olha que resultado bom.
Celebre, né? Esse pequeno momento ali, né?
Nossa, Ana, mas eu nem fechei nada ainda. Não, mas você conseguiu fazer uma coisa que era difícil para você. E
Isso,
olha que
isso.
delícia. Check. Que gostoso.
Check.
Né?
É isso, né, gente?
É isso.
Aliás, assim, só para constar aqui, né, a história da gente falar também da corrida, né, de eu trazer o caso de exercício e tal, não é assim, ah, vocês precisam fazer isso. Não, é para dar o exemplo, né, Ana, do livro. De como que me ajudou, enfim, de como que a gente acha que pode ajudar, né, na vida, nos negócios, só para, né, deixar claro, né? Que a gente não tá aqui querendo forçar ninguém, tipo, não, você tem que começar, não é isso, só estou, né, contando o que aconteceu comigo também, linkando com o tema que eu acho que tem tudo a ver.
E acho que lembrar que às vezes tem coisas, quais são essas coisas, né? Que hábitos são esses que você quer
Isso.
incluir, né? E como você pode, pegar isso que é grande, talvez, né? Você tenha essa ideia de que é algo muito, distante da sua realidade, mas como é que pode ser, né? Como é que isso pode ficar mais perto? Que tem a ver com uma coisa que a Milena fala na aula também, que é, de repente, você tem um grande projeto. Eu tenho quatro grandes projetos para esse ano, né? Eu já fiz o brain, que a gente chama de brain dump deles. Eu sei que eu tenho muita coisa para fazer. Então, agora, esses grandes projetos, eu preciso quebrar muitos pedacinhos, cada um deles, depois eu vou ter que organizar isso dentro da minha rotina para ver o que eu faço, né, em que tempo, como eu consigo, mas é uma coisa que é grande e quebra. De novo, tem a ver, né, com
O
a
atômico,
ideia
né?
de o atômico, de o pequenininho, né, e tira da frente tudo que é muito
Ah, é.
mais fácil, que eu acho que essa é uma dica tão
Verdade.
legal, né, que é rápido de fazer. Né? Você vai e você já tira da frente. Ou melhor, às vezes até no seu dia a dia. Né? O que é muito fácil para você de fazer? Você vai começar a fazer. Pode começar por isso. Depois você coloca uma coisa um pouquinho mais complexa e assim vai. Mas quebra, né, algo que é difícil em algo menor para tentar implementar. Né? Esse pequenininho ajuda muito. Trabalho de
Muito.
formiguinha, gente. Parece que não. Que não é por aí, mas é, né? É por aí sim.
O famoso passinho por passinho, né?
Assim,
Baby
um passinho de
steps.
cada vez. É isso aí.
E é isso aí, né, gente?
Vamos que eu vou tomar meu
Vamos que
remédio para
vamos.
coceira,
Vai
que
lá.
agora eu tô coçando.
Coitada da Ana, tá com a dengue, tá com
Ai,
dengue,
mas
gente.
olha,
Não,
tô
para.
endorfinada aqui, ó. Feliz que a gente gravou, nem te conto, Bru. É muito bom.
Deu um barato, Rihanna.
Dá outro ânimo, eu não posso fazer exercício, gravo junto, assim, fico endorfinada, igual, é que nem aula. Terça-feira eu não sabia ainda que eu tava com dengue, eu tava
Ai, que
capenga, passei
dó.
o dia num estado que eu achei que eu tava com uma virose. Aí sentei para dar aula, que a gente tinha um atendimento de cliente no Liberta, e eu
Meu
terminei
Deus.
a aula Gente, eu tava, né, no céu que eu amo. Então, é bom, né, a gente reconhecer essa sensação. Muito bom.
Sim.
Bora lá.
Ah, mas é isso, né? Bora lá. Obrigada, Ana, por estar aqui
Eu
com
que
a
agradeço, Bru.
gente.
Super
Obrigada a
obrigada.
vocês por ouvirem a gente aqui. Sugestões, dicas de temas, enfim, mandem para a gente. E em breve estaremos aqui. Não
É isso
vou
aí. Venham para o
fiquem órfãos.
Libertinas e para o Liberta, que tem turma
Venham.
nova começando dia 26 de fevereiro. Tá bom?
Opa! Ano novo, curso
Ano
novo,
novo,
gente.
curso novo, formação nova. Você é uma nova consultora, uma consultora liberta. Muito
É isso
bom.
aí.
Bom. Beijo, Bru. Obrigada. Até
Beijo,
mais.
Ana. Obrigada. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.